Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais um episódio do Season Cast. Temos muitos animes, eu estou muito empolgado. Talvez vai ser a melhor season de anime em muitos anos. Eu sou o Hilário e eu tenho uma tatuagem de um anime que a gente vai falar hoje.
Fala, rapaziada, Bittencourt aqui, e essa temporada é a temporada das continuações.
É igual ao anterior. Que a gente falou isso também no outro.
Fala, galera, beleza? Aqui é o Perfil, e aproveite a escola enquanto você ainda não tá na guerra.
E aí, gente, aqui é o Roguete, e o Douglas salvou meu anime.
Antes da gente entrar no Season Cast, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e Fliperama Nerd no Twitter, TikTok e Facebook. Então, entre lá, interage com a gente, vai ser um prazer receber esse contato com o nosso público. E lembrando também que nós temos o nosso site fliperamanerd.com, então entre lá onde nós temos postagens de notícias, editorial, e também nós temos o nosso guia de temporada com todos os animes dessa season, detalhados com sinopse e com todas as informações técnicas, com data de estreia. Então entre lá, vai ser um prazer você poder acompanhar o nosso guia lá e decidir o que você vai assistir nessa season. Nós também temos o nosso Discord, o link para entrar nele está na postagem desse episódio, e também nós temos o nosso link de associados da Amazon. Então se você quiser comprar algum mangá, um jogo, alguma coisa ali com o nosso link, será um prazer, também vai estar na postagem desse episódio. Então hoje nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do Season Cast. Para quem não conhece ainda como funcionam as temporadas de anime, vale uma explicação rápida. Nós temos 4 temporadas de anime por ano e normalmente elas têm uns 40, 50 animes novos estreando nessas temporadas. Elas são divididas pelas estações do ano do Japão, então é sempre ao contrário da nossa. Nós estamos começando a temporada de outono, agora em outubro, e nós temos bastante anime. É uma temporada com muitas continuações e muitas continuações mega esperadas. O primeiro anime, se a gente contar com Jojo, que lançou num formato um pouco diferente pela Netflix, a temporada já começou no dia 1º de setembro, mas se a gente contar os lançamentos tradicionais semanalmente, nosso primeiro lançamento vai ser no dia 30 de setembro, então tá logo aí. E nós temos nossas rodadas de indicação dos animes dessa season. Eu vou começar puxando um anime que eu estou extremamente empolgado, que é o anime que eu tô esperando aí há pelo menos uns 10 anos. Eu acho que não é exagero falar isso. E o anime que eu tenho uma tatuagem, que eu fiz esse ano, inclusive, por meio de uma aposta que eu fiz com o Douglas, inclusive.
É.
Que é Bleach. Cara, Bleach tá retornando. Isso por si só é uma loucura, assim. Nunca nos meus sonhos eu achei que a gente teria uma continuação de Bleach no anime. Eu sonho com isso há muito tempo e eu tô, nossa, empolgadíssimo. Não vejo a hora de chegar essa temporada.
Cara, eu sou brasileiro, eu nunca desisti dessa possibilidade. Ainda bem que deu certo, mas, cara, isso foi muito maneiro porque a gente sempre falava, né? Tinha os rumores que ia sair o anime do Bleach, será que ia sair, não ia sair. Aí tinha os eventos de Bleach, mas era sempre falando sobre o jogo e tal, e nunca falando sobre anime. E o Hilário falou assim, ó, se divulgar o anime de Bleach, eu vou fazer a tatuagem. Aí ficou meu irmão, duvido que você vai fazer, duvido. E a gente fez essa aposta e anunciaram o anime e o Hilário foi e fez a tatuagem.
Eu fiz.
Porque é a primeira tatuagem do Hilário ainda.
A primeira
tatuagem foi o Ichiguzão lá, muito massa.
Nossa, sim. Cara, eu tô muito empolgado, assim. Pra quem não conhece Bleach, né, é um anime que a primeira temporada, ela é de muitos anos atrás, naquela época em que Naruto tava super estourado, lançando ainda semanalmente.
Sim.
O anime original de Bleach é de 2004, cara, faz muitos anos já.
Tanto que a tela, ela é meio quadrada, né, como é que fala? É 4x4? Eu não lembro como que é o nome.
4x3.
4x3?
Por muito tempo, o anime ainda é 4x3.
Sim, é bem antigão.
Cara, Bleach, eu lembro que era, tipo, era o rivalzinho de Naruto, né? Na época de ouro do otakismo, né?
Na época de ouro do otakismo era Naruto, One Piece e Bleach. Eu lembro que eram os três lado a lado. Tanto que tinha até um jogo de PlayStation 2, eu acho que era de PlayStation 2, PlayStation 3,
acho que era de Play 2.
Que era, acho que era One Piece, Bleach e Naruto, né? Ou era Dragon Ball, não lembro. Ah, era uma coisa assim. Era maneiro demais, cara.
Eu nunca fui muito de ver Bleach. mas eu lembro que tinha muita gente que gostava pra caramba.
Eu sempre digo que o meu Naruto é Bleach, porque na época eu acompanhei Naruto e tal, mas pra mim o que sempre me cativou foi Bleach. E pra quem não conhece a obra, né, a gente acompanha a história do Kurosaki Ichigo, que ele sempre teve a habilidade de ver espíritos, até o momento em que ele encontra uma Shinigami, que é a Rukia. Shinigami são, né, os deuses da morte, que levam os espíritos dos humanos pro pós-vida, e além disso eles combatem espíritos malignos, que são os Hollows. E já logo no começo da história, no primeiro episódio, o Ichigo, ele é atacado por um Hollow mais poderoso, e pra salvar a família dele, ele se torna um Shinigami. E aí é toda a história dele. A primeira temporada tem... Nossa, acho que tem quase 300 episódios. Sofreu muito na época porque tinha muito filler. Então, assim, se você quer assistir Bleach pra poder assistir a próxima temporada, pula os fillers, que corta pela metade a quantidade de episódios, e vale muito a pena. Esse último arco, eu li ele no mangá, eu acompanhei ele no mangá na época. Ele é toda semana. Eu gosto muito desse último arco, e ele... por si só, já é, acho que, quase maior do que todo o restante do mangá. Então é um arco muito grande, que acontece muita coisa, tem muito poder, porque assim, a parte de Bleach que sempre me cativa, e a parte que eu mais gosto, porque assim, vamos lá, Bleach não é muito bom, todo, né? Eu assumo isso, mas Bleach acerta nos pontos em que ele precisa acertar, que é a parte de estilo, as lutas, os poderes criativos. E cara, Bleach é muito estiloso, e essa última temporada, esse último arco, mostra muitos poderes novos, vários personagens que não tinham desenvolvimento vão ter nesse arco. Então, cara, é incrível, assim, eu estou... Nossa, eu nunca sonhei que isso iria realmente acontecer, e está acontecendo.
Você ia viver esse momento,
exatamente,
né?
Exatamente, cara.
É que assim, você falando na questão de estilo e tal, é porque principalmente esses animes muito mainstream, apesar de que hoje em dia isso deu uma mudada boa, né? Mas na época, assim, de Naruto e tal, você não precisava muito de roteiro, bastava você ter uma transformação foda que...
Uma lutinha
pra pegar
show.
Pegar os adolescentes Ed, né?
Sim.
E uma lutinha show.
E vai ter muito poder maneiro, muito personagem que não lutou direito que vai lutar. Vai ter o velho, vai ter Bankai do velho, vai ter Bankai do Urahara, vai ter Bankai de todo mundo, irmão.
Mas vai ter lutinha show?
Vai ter lutinha show, vai ter Hitsugai metendo porrada em todo mundo, meu irmão. Ou mais ou menos, enfim.
Isso é lutinha,
cara,
show?
Muito. Claro que sim, Hitsugai é um dos melhores personagens de anime de todos os tempos, cara. O bicho é absurdo, maneiro pra caralho. Cara, estou muito ansioso. O Bleach também foi muito importante pra mim, assim, né? Nesse mundo otaku. Foi um dos primeiros animes que eu parei pra pesquisar e ir atrás. E assistir em japonês, assim, né? Então, eu lembro que meu irmão assistia junto, a gente gostava pra caramba. E não só o anime, né? Mas também tinha aquele, o jogo do celular, que eu acho que o Hilário joga até hoje. Mas na época da faculdade, eu lembro que eu, meu irmão e o Hilário, a gente era ultra viciado nesse jogo. Tanto que isso até fortaleceu mais nossa amizade, né, no começo.
Sim, assim. Exatamente, quando a gente se conheceu.
E um joguinho de celular, de gacha ainda, né? O Lara levando a gente pro buraco negro dos gachas.
É o Brave Souls?
Isso, aham. Uh-huh. Ah, Bleach é muito maneiro, e eu acho que não só pra mim, mas pra muitos, digamos, otakus da nossa idade, Bleach fez muito parte da nossa vida. E eu acho que essa temporada vai decepcionar nada, porque além da nostalgia, ainda é um arco bom. Então vai ser, tanto de ser bom, junto com a nostalgia, vai ser maravilhoso. E eu tô com a expectativa lá no teto.
E assim, em questão do Ukubo, né, que é o mangaka, ele falou que ele vai conseguir melhorar algumas coisas que foram puxadas no mangá. Porque, infelizmente, o final de Bleach no mangá foi muito corrido. Ele teve que acabar a obra em 5 capítulos lá e ficou péssimo, assim. Então, agora, ele falou que ele vai conseguir trabalhar melhor esses pontos e desenvolver melhor esse arco como um todo. Então, eu acho que a gente tem um... Pelo andar das informações que a gente tem, assim, tá sendo muito promissor esse último arco.
Uhum. Até porque a última luta foi bem puxada, né?
É.
Eu tô muito ansioso pra ver essa luta, assim, ó, bem bonitona no anime. Atualmente, né? Porque atualmente a tecnologia melhorou muito em relação a antigamente, né? Então...
Cara, os trailers estão lindos, meu Deus.
Nossa.
Esse mangaka, o Tite Kubo, né, de Bleach, eu acho muito engraçado, porque eu vi uma foto dele e ele parece muito Cassinão, velho.
Cassino aí!
Ele é a cara do Cassinão, velho.
É verdade.
Ele joga os escuros, braço cruzado.
Braço cruzado.
E cabelinho vermelho de cuia. Ele é o Cassinão, velho.
Muito bom.
Mas assim, a habilidade de... O Ichigo, a habilidade de ver espírito. Grande coisa, eu faço isso também, não tem nada de legal.
Que isso, rapaz.
Que isso, gente.
Cara, então eu vou puxar o próximo. O anime no qual eu quero falar, como eu falei, né, na apresentação ali, é a temporada de continuações. Então hoje irei indicar só continuações, porque estou muito animado. E o primeiro que eu vou puxar é Fumetsu no Anatae, ou em inglês, To Your Eternity. Esse anime é maravilhoso. Eu lembro quando eu assisti, não tava com muita expectativa. Eu já assisti o primeiro episódio dele e achei fenomenal, assim, um drama muito bem construído. Já te emociona logo no começo. E são vários mini-arcos que acontecem, pelo menos na primeira temporada, né? Agora vai ser a segunda. Mas na primeira temporada são vários mini-arcos e cada um mais emocionante que o outro. Cada um ensinando uma coisa a mais do que o outro não ensinou e um complementa o outro. Então, eu acho que é um anime fenomenal. E aí, pra quem não conhece, então, um pouquinho da sinopse dele. Tem uma entidade que a gente ainda não sabe, não explicou. A gente não sabe se é um deus, o que que é. Mas ele solta meio que uma bolinha brilhante assim na terra, e ao colidir com uma pedra, se transformou numa pedra. Depois um lobo morreu em cima dessa pedra, e essa bolinha de luz, né, essa que virou pedra, vira esse lobo. E aí, conforme vai passando o anime, você descobre que é meio que uma entidade mortal, e ele se transforma em coisas no qual morreram com ele, nele, né? E ele se transforma naquilo e vai aprendendo a lidar com isso. E o que é mais bacana desse anime é que ele é uma entidade que acabou de nascer, então ele não sabe absolutamente nada. Tanto que quando ele se transforma de humano pela primeira vez, quando ele vai beber água, ele bebe água igual a um lobo, assim. Ele coloca o rosto no chão, lambe, não sabe falar, não sabe comer. Ele joga o alimento no chão pra comer, até que uma menininha vai ensinando ele. E ele vai aprendendo a viver em sociedade, vai aprendendo a viver, vai aprender a falar, vai aprender a escrever. Ele vai aprender a ter empatia, ele vai aprender o que é perder uma pessoa, aliás, ele é um ser imortal. É muito lindo e muito legal esse anime. Eu recomendo do fundo do meu coração, porque eu adorei ele. E vocês já assistiram ele? Quando ele lançou ou não?
Não.
Eu vou ser honesto, eu não assisti, mas eu já vi uns trechos aqui e ali. E é umas coisas que pega de um jeito em você que você fica... Eu não sei te explicar. Você fica aquele feliz que aconteceu, triste que acabou, mas vê que continua. E aí vai nessa ideia de... To Your Eternity, como fala, né?
Exatamente.
Ele era um lobo e depois virou um humano?
Isso, porque como eu comentei ali, essa entidade...
Ele, né, é basicamente o Furry Reverse, então.
Não. É que ele se transforma em algo que morre, entendeu? Então, vai se transformar uma pessoa, em um animal.
Parabéns, você acabou de estragar uma coisa.
Exatamente.
Ele é um lobisomem reverso,
claro,
na verdade.
Claro que não, pô.
Né? Ele conseguiu estragar.
Não estraga um anime assim bonito, cara.
Cara, eu assisti o primeiro episódio só e, assim, foi um já de chorar, assim. Assim, o primeiro episódio já te pega, tipo... Eu não vi o resto porque eu só esqueci de ver.
Porra.
Mas eu quero me atualizar na primeira temporada pra poder assistir a segunda.
Sim, não, eu como um grande amante de drama, adorei esse anime e tô muito ansioso pra ver essa nova temporada. No final, assim, dá pra ver, no trailer também dá pra ver, né, que vai ter um time skipzinho ali. E eu acho que vai ser bem legal pra ver essa evolução do personagem, assim, o que aconteceu nesse tempo e tudo mais. E o último episódio é lindo demais, chorei pra porra, lindo pra cacete. E aí o gênero dele é aventura, drama, mais sobrenatural. Ele vai estar disponível na Crunchyroll. E na data que estamos gravando nesse podcast agora, não saiu o dia de lançamento, mas está confirmado em outubro. Então vai sair algum dia de outubro aí. Agora, qual dia específico, não sei. Então, você aí do futuro que está ouvindo esse podcast, fiquem atentos aí que em outubro vai sair o Fumetsu, e assista, e vamos conversar nas redes sociais e chorar junto, e é isso aí, galera.
E fica atento lá no guia do site, porque assim que sair a data de lançamento, a gente atualiza o guia lá.
Exatamente.
Me surgiu uma dúvida. Ele se transforma nas coisas que morrem em cima dele?
Não em cima dele, né? Tipo, morreu, ele consegue se transformar ali. Eu preciso ter contato com essa coisa, entendeu?
Ah, sim, mas ele escolhe se transformar ou é automático?
Ele escolhe.
Ah, não, então é mais de boa. Porque eu pensei assim, mano, e se morresse uma ameba na pele dele, saca? E de repente ele virasse uma ameba.
Tem tipo um mosquito, tá ligado? Picar ele, aí ele mata,
aí ele vira um mosquito.
Fudeu, virou um mosquito, tá ligado?
Não, mas ele consegue mudar, ele consegue se transformar em várias dessas coisas então... no qual ele já...
Então aí é tranquilo. É tipo Ben 10, né?
É tipo Ben 10, isso aí.
Eu quero falar aqui de um anime, né, que finalmente tá aí voltando e agora vai adaptar um arco que, mano, tipo assim, eu lembro que quando eu tava lendo no mangá esse arco, era uma crise de ansiedade por capítulo, velho, esse arco. E eu tô falando de My Hero Academia.
Música.
My Hero Academia tá chegando aí com sua sexta temporada. Essa sexta temporada vai ser lançada dia 1º de outubro e vai adaptar o chamado Arco da Guerra da Libertação Paranormal, que é um arco no mangá onde é literalmente uma guerra, né, entre heróis e vilões. O final da quinta temporada já é meio que uma preparação pra esse arco, né, pra guerra paranormal. Enfim, a gente já sabe que vai ter essa guerra. E, claro, eu não vou dar nenhum spoiler do mangá aqui, óbvio, porque não é legal fazer isso. Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês é: aproveitem enquanto vocês ainda estão vendo os alunos sorrirem. Só isso que eu vou dizer.
Cara, eu já ouvi essa frase do perfil umas 50 vezes, e eu não estou brincando. Porque eu não leio o mangá, né? Eu vejo só o anime. E aí, desde quando começou a última temporada, aí eu não lembro se foi na última ou penúltima, enfim, que teve o evento da escola, eu ficava, putz, cara, que chato, porque rinha de criança, não quero ver rinha de criança. Aí o perfil, toda vez que eu falava isso, ele, cara, aproveite quando você está vendo essas crianças felizes. Porque depois disso é só tristeza. Aí chegava no outro dia, cara, aproveite quando você está vendo essas crianças felizes. Porque depois disso é só tristeza. Então, pelo fato disso, eu estou com muito medo que vai vir nessa temporada. Mas eu acho que vai ser bom. Mas eu estou com medo de ficar triste por nunca mais ver as crianças felizes.
Cara, o que eu posso dizer é assim, tipo... O que foi?
Você vai falar de novo. Aproveite enquanto você tá vendo essas crianças felizes. Vai falar de novo, não vai?
Não, o que eu ia falar, na verdade, seria tipo assim... My Hero Academia sempre foi um anime, né, do tipo shonenzão, assim. E, assim, sempre teve alguns momentos mais sérios, mais sombrios, mais darks. Só que, a partir de um certo momento, e eu diria, na verdade, que não é nem depois desse arco da guerra, mas... A partir do momento que começa a construir o passado do Shigaraki, que a gente tem o famoso arco dos vilões, né? O My Villain Academia.
Que já teve no anime, né?
Uhum. Já teve no anime, sim. A partir daí, My Hero Academia vira uma parada, pelo menos na minha opinião, fica um mangá muito diferente, saca? Não que fica, assim, nossa, extremamente pesado e gore, mas ele vai no limite do shonen, tipo, quase virando um seinen, pelo menos no mangá. Acontece umas paradas sinistras. Claro, de novo falando, não vou dar spoiler, mas o que o mangá trabalhou nesses arcos e vem trabalhando, né, ultimamente, é uma parada, assim, bem mais pesada do que o shonen padrão que a gente tá acostumado a ler e assistir.
Eu tô muito empolgado pra essa temporada, porque esse arco, ele, como tu falou, é o que muda a obra.
Sim.
Eu acho que, claro, ele ainda é um shonen de batalha, tem lutas incríveis nesse arco, e até então é o maior arco de Boku no Hero, pelo menos no que a gente teve a adaptação no anime. É um arco bem grande e tá, acontece muita coisa. Eu estou muito empolgado pra ver como isso vai ser adaptado pro anime. E algo que me deixa feliz é que a gente não vai ter nenhum filme em paralelo, porque as últimas três temporadas, elas sofreram com um orçamento de animação, porque os melhores diretores, os melhores animadores e a verba estava toda investida nos filmes. E assim, a animação sempre do anime ficava aquém em algumas partes. E eu tô muito feliz que a gente não vai ter um filme em paralelo com essa temporada pra galera poder focar no anime. Porque é um arco que precisa de uma boa animação.
A quinta temporada, inclusive, o pessoal criticou bastante porque a animação ficou aquém. E realmente ficou mesmo. Mas assim, pra poder já acalmar um pouco os ânimos do pessoal, né... deixar menos ansioso. Já teve uma exibição de alguns dos episódios, acho que foi do primeiro, ou do primeiro e do segundo, não sei agora, mas teve exibição de alguns episódios da sexta temporada de My Hero Academia lá no Japão, e as primeiras impressões do público é: está do caralho.
Mas isso foi pra mídia ou foi pro público geral? Acho que deve ter sido pra mídia, né?
Público, não sei, eu não sei. Mas foi uma exibição lá no Japão e o pessoal falou, tipo, mano, tá bom, saca? O negócio tá bom mesmo. E realmente, igual você falou, Hilário, esse arco precisa de uma boa animação. Porque assim, claro, My Hero Academia é um shonen, é um mangá para um público mais jovem. Eu acredito sim, My Hero Academia deve ter um final feliz, igual provavelmente One Piece vai ter também, igual Naruto teve assim também. Mas é aquele negócio, final deve ser feliz? Deve, mas... que os personagens vão sair traumatizados pra um caralho, com certeza eles vão sair, saca?
E eles nunca mais vão ser felizes. Porque na última vez foi na lutinha das crianças.
É feliz pra alguns. Vai ser feliz pra alguns, nem tanto pra outros. E alguns tiveram um final antes.
Cuidado com os spoilers aí, Rocket.
Não tô falando nada, não falei nomes, eu não sei de nada. Eu sei de nada e sei de tudo ao mesmo tempo.
Eu tô muito empolgado, cara. Tipo, essa temporada vai ser incrível. E eu vi algumas especulações de até onde, mais ou menos, que vai a adaptação no anime. E talvez adaptem mais coisas do que eu espere. Talvez, em vez de só um arco, que é esse do hospital, talvez... Eu vi rumores de adaptar um pouquinho mais pra frente. E se for esse um pouquinho mais, cara, é
cara,
foda, muito foda.
A rede do hospital é do caralho no, nesse arco, velho.
Até porque a gente tem também um mangá chegando no fim, né?
Sim.
E o mangá tá bem próximo do fim. Eu acredito que até metade do ano que vem o Boku no Hero acabe.
Parece que vai acabar esse ano, na verdade.
Pô. Talvez.
Eu acho que esse arco que tá rolando agora é o último.
Ah, não,
eu
é
acho.
O último. Esse arco é o último do mangá, tá, com certeza. Mas... Bom, vamos ver como é que vai se desenrolar ainda, né? E eu acho que o mangá acabando, eles vão ter mais liberdade pra conseguir dosar melhor o ritmo do anime. Pra poder, sim, tipo, às vezes adaptar mais de um arco por temporada e por aí vai. E, cara, é tão gostoso, todo ano tem uma temporada de Boku no Hero. É sempre a temporada, sim, assim, que aquece meu coração. Nossa.
Ah, e se você que está ouvindo não conhece Boku no Hero, nem nunca ouviu falar, ou, tipo, meu Deus, o que, é que esses caras estão falando? É um anime sobre um... Ah, você quer falar, Puxa? Acho que é melhor, né? Aproveitar que você puxou. Só dá uma sinopse rapidinha.
É tipo assim, vocês já viram um filme da Disney chamado Super Escola de Heróis? É mais ou menos isso que é Boku no Hero.
Sim. O perfil resumiu aí o anime. É uma escolinha de super-heróis e ele luta contra vilões. É basicamente isso. E, cara, o que eu acho muito maneiro do Boku no Hero é que ele sempre tem um senso de urgência pra tudo que acontece. Então, tem um vilão... Aquilo, é tudo sempre resolvido muito rápido e com urgência e de uma forma bem natural, né? Não é que nem, uhum, tipo... Ai, vai, daqui a 3 dias vai acontecer não sei o quê. Aí o anime pega esses 3 dias e coloca uma temporada inteira até chegar lá e... Depois mais 20 episódios pra aquela luta. Não é isso, né?
Não é o Namekusei vai explodir, né?
Exatamente, exatamente. Não é assim. E ele tem esse senso de urgência e as coisas acontecem com urgência, né? Porque, meu, a gente precisa resolver isso logo. Vamos lá, galera. Tá dando merda. Vamos, vamos, vamos. E isso eu acho muito legal no Boku no Hero. Muito legal, muito legal. E vamos ver agora com todo mundo triste e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vai ser muito doido.
É, e aí pra gente finalizar... Aproveita esses últimos momentos e que as crianças estão felizes, porque vai tudo mudar.
É.
Eu sabia que eu tinha
que falar. Outra coisa, Hilário. Você falou que a temporada de Boku no Hero é a que aquece seu coração, mas dessa vez não vai aquecer seu coração, porque você não vai ver as crianças felizes.
A temporada passada foi a última vez que você viu as crianças felizes.
Exato. A temporada passada foi a última que aqueceu seu coração.
Nunca mais, nunca mais. Agora vai ser só a tristeza.
Então, Boku no Hero é o anime de crianças felizes, que super-heróis que depois não ficam tão felizes. É isso.
Exatamente. Eu quero ver se o Douglas vai ter as crianças crise de ansiedade. Não, tá, não é crise de ansiedade literal, mas eu ficava muito ansioso quando tava pra lançar o capítulo de My Hero Academia nesse arco, viu? Eu ficava, meu Deus, caralho, velho, que o Correio vai fazer, velho?
Cara, desde esse arco eu tô toda semana assim. Até hoje, tá ligado?
Mano, mas eu fico tipo, caralho, o que o Correio vai fazer, velho? Quem que ele vai mutilar agora, enfim?
Que isso?
O Correio? O que o Correio tem a ver?
Não, Correio, o autor, Rocket.
Ah, tá, eu entendi, Correio.
Quem que o Correio vai mutilar, né, pô? Olha que Correio de Goiânia é esse? Que encomenda é essa aí, pô? Vai lá, Rocket.
Então tá, peraí, eu tenho que recuperar. Eu tô ficando perdido com o Correio aqui, desculpa. Olha, pra surpresa de ninguém, eu também tô trazendo uma segunda temporada aí, e entre elas tá uma que eu gosto muito, e que o Twitter não gosta, que é o anime da Ozaki. Alguém já ouviu falar da Ozaki?
Ah, eu fiquei sabendo pelos memes, eu nunca vi esse anime, mas eu sei que tem uma mina que é muito peituda.
É, tipo, é o Ozaki-chan, a Subtai. Então, é simplesmente que ela e o amigo dela, o senpai lá, que eles estão na faculdade, e aí eles ficam saindo toda hora, essas coisas. É um romance, comédia, tem zoeiras, tem os etiê aqui ali, mas a questão é que o pessoal fica falando que ela é criança, mas os dois tá claramente na faculdade, então...
Entendi.
Esse é só o único problema que dá pro Twitter. O pessoal lá vê ela como criança, mas eles estão literalmente, mostra desde o começo, eles estão na faculdade, gente.
Entendi, sim, entendi.
É, esse anime aí, um amigo meu, ele assistiu, aliás, um abraço, Luiz, que é o meu amigo, que ele ama eti, eu odeio eti, a gente sempre tá, tipo, né, cada um em um canto. E aí... Mas ele é muito meu amigo. Mas, enfim. Ele me falou, nossa, você precisa ver, porque é engraçado, não sei o quê, papapá. Só que, cara, assim, ó, eu sinceramente... Tipo, pra quem gosta de hate, pra quem gosta de comédia, eu sei que esse anime é muito bom. É completamente diferente do meu perfil, assim, porque eu com certeza não iria gostar.
Perfil?
E... Não é o nosso perfil, o meu perfil. calma. Ai, buguei.
Assim, peraí, que perfil?
Porra, mas é culpa minha também por ter escolhido um apelido desse, né?
Sim. Só que, cara, eu sinceramente, eu acho isso muito errado, de certa forma. De tipo, ok, ela está na faculdade e tudo mais. Mas ela tem um rosto, fisionomia, tamanho, tudo de uma criança, tá ligado? É uma criança peituda. E aí, tipo, você fica, cara, isso é muito errado,
estranho,
tá ligado?
É esquisito.
Isso
mesmo.
É muito errado, mano. Quer dizer, é meu ponto de vista, né? Isso é muito errado, cara.
Eu tô usando a reguada na recomendação do Roquete.
Desculpa, eu vou lembrar disso.
Eu também nunca fui muito, assim, nunca fui muito de et também, cara. Desde que eu era adolescente. E olha, desde que eu era adolescente. Adolescente é a época, né, que os hormônios estão à flor da pele. Mas mesmo naquela época, eu nunca fui muito fã de et.
Cara, o Zaki-chan eu não vi, mas a gente comentou dele, né, no Season Cast aí. Eu acho que o Nuke e o Roquete...
É, quando ele lançou a primeira temporada...
Acho que o Roquete que recomendou a primeira, na época.
É, eu não consigo lembrar com certeza, mas tem cara que seria eu mesmo. Então, eu tava...
Assim, ou eu tô muito doido.
Mas eu gosto, eu não minto, eu gosto. Eu também li o mangá, então vai... Cara, tá lá mais os assuntos lá de comédia, essas coisas. Se pá, eu acho que vai apresentar mais da família da Ozaki, que é tudo doida. Principal, mano, as partes com o pai é a mais engraçada, na minha opinião.
Mas, assim, Roquete, você que leu o mangá, essa temporada aí, você acha que vai ser boa? Vai ser melhor que a primeira?
Eu acho que vai manter a qualidade. Honestamente, me parece que tá do mesmo naipe que foi a primeira temporada. E eu não me incomodo, por causa que foi muito divertido a primeira temporada. E se a segunda manter nesse naipe... Pra mim, tudo bem. Tem que lembrar, é um homecoming. Então não vai ser, vamos dizer, não vai ter as lutinhas skin. Vai ser os momentos de rir, essas coisas tudo. E tá bonito, na minha opinião.
Sim, até, eu tô vendo aqui no My Anime List.
Até tá fiel. Eu, na primeira temporada, eu notei que mudou umas coisas aqui e ali, mas manteve o meu sentimento da primeira, sabe? Então é aquele, mudou, mas tá aprovado por mim.
Selo de aprovação do Roquete.
Exato, é tipo, vamos dizer o seguinte, teve um momento lá que foi meio aleatório, que eles conseguiram adaptar de um jeito que encaixa na história. Então, sabe, é tipo, pegar um capítulo spin-off e conseguir fazer ele funcionar na história principal, sabe?
Um filler bem feito.
Isso!
Um filler que dá vontade de assistir.
Exato, um filler que conseguiram encaixar na história e ficou legal.
Eu vou trazer um que tá fora do mainstream, que eu tentei pegar alguma seleção de animes que são novos da temporada, não são continuações, até pra dar uma diversidade, porque eu sabia que os mais esperados, eles são continuações. E eu quero trazer um que é Bocchi the Rock, que é um anime que parece que vai ser muito gostoso de assistir. Ele é um anime que a gente acompanha a história...
Do Dwayne Johnson... The Rock.
Eu sabia que essa piada apareceu, eu sabia.
Isso. A dica foi a história da Hitori Gotou, que ela tá querendo começar na vida de ser uma guitarrista, só que ela é muito tímida e ela não tem muitas skills sociais, então ela não consegue conversar com as pessoas e, tipo, se apresentar pra elas, ela fica muito nervosa. Até que ela encontra uma baterista, que é a Nijika Ishiji, e ela chama a Hitori pra participar da banda dela. E parece ser um anime de banda, de música, lembra, assim, um pouco da vibe de K-On até, que eu estou muito empolgado, eu gosto desse tipo de anime mais levinho, e eu acho que vai ser muito legal, um anime de banda e de música.
De rock and roll.
De rock. Honrando o meu eu antes de virar K-pop.
Sim. É, o que eu vi aqui é o estúdio, né, que vai fazer aquele Cloverworks, que é o mesmo que fez o Promised Neverland, aquela Bunny Girl também, né?
Uh-huh.
Kurimiya, que é maravilhindo. Então, cara, parece legal. É um slice of life, comédia. É bem aquele anime pra você, vou assistir algo antes de dormir. Pra ficar calminho,
exatamente.
Assim, pra ficar de boa.
Cara, e o Cloverworks, ele tem uma baita animação, assim. Ele fez o Sonobisque Doll, por exemplo. Ele fez Spy Family. Tem muita coisa boa que esse estúdio ele já fez. Também que a parte de música em si, por ser uma história mais leve, não precisa, às vezes, de uma animação tão fluida. Porém, eu gosto muito de quando, nesses animes de música, quando a parte da apresentação, do show, da parte da música em si, ela é bem animada. Eu acho que passa uma vibe muito legal.
Sim, sim, de fato. Eu também acho bem legal, né?
E quando é que aparece o The Rock?
Só na segunda temporada.
Eu achei... Cara, assim, pelo nome, não só pela... Porque meu cérebro automaticamente fez alusão com o The Rock, mas eu pensei muito que fosse algum anime de bodybuilder, saca?
É, com certeza, por causa do The Rock.
Sim.
É, tipo, anime de bodybuilder ou de careca bombado, saca?
Cara, quando eu vi
tipo
o nome...
Velozes e Furiosos.
Quando eu vi o nome pela primeira vez, eu achei que ia ser tipo aquele Camp Rock, não sei o que, tá ligado? Tipo,
nossa, sim.
Adolescentes tocando rock and roll e sendo feliz.
Mantenha os demônios presos, por favor, não solte...
This is real, this is me, I'm exactly where... Camp Rock era muito bom.
É legal, é legal. Beleza, vou indicar então a próxima continuação, né? Diferente do Hilário, Hilário pra pegar ali os não tão mainstreams, e eu já tô indo nas continuações mainstream. E eu vou falar sobre a continuação de Mob Psycho 100.
Finalmente mais um anime bom, né? Que nem My Hero Academia e...
E Bleach.
Não, Bleach não, Bleach não.
E ó, respeito o Bleach, mano. E aí, pra você que não sabe o que é Mob Psycho, né? Primeiro que a gente tem um cast inteiro só sobre Mob Psycho. É um dos nossos primeiros casts, faz muito
nossa,
tempo atrás.
Sim.
Verdade,
então,
verdade.
Volta lá, dá ouvida. Vi também ó, a nossa diferença e evolução, né? Desde o início até agora. É legal que dá pra perceber bem nitidamente, assim.
Uhum.
É... e é muito legal, né? Mas ficou um cast muito maneiro. Eu acho que a discussão foi bem legal. Então vai lá dar uma olhadinha também. Mas, o que fala o anime de Mob Psycho, né? É um mundo onde tem pessoas que são telepatas e o Mob é um telepata muito poderoso, porém, ele só quer levar a vida dele do jeito normal, assim, ele não quer ser um cara super poderoso, ele quer ser um cara tranquilo. E ele é péssimo pra se expressar e por conta disso, quando ele... A emoção dele atinge um pico muito alto, que eles até no anime eles contabilizam com a porcentagem, até por isso do Mob Psycho 100, e quando ele chega no 100%, ele estoura e ele... O poder dele fica absurdo, assim, e... Não é só de lutinha que vive esse anime, que é um, também as lutas são maravilhosas, mas é um anime de comédia, e uma comédia muito boa, mas muito boa. Pra quem também não sabe, é do mesmo criador que fez One Punch Man. Então, se você curte muito a comédia do One Punch Man, com certeza você vai gostar do Mob Psycho, porque, na minha opinião, eu acho Mob Psycho ainda melhor do que o One Punch Man.
Eu também acho.
Eu também acho. Eu também acho que Mob Psycho é melhor.
Sim, além de ser mais engraçado, eu acho que a trama em si é bem mais...
É muito bem desenvolvida.
Mais envolvida, exatamente. Principalmente na segunda temporada, onde desenvolve...
Os personagens são muito importantes.
Muito. Exatamente. E não só do Mob, mas também das pessoas ao entorno dele, né? E eu imagino que essa terceira temporada vai ser ainda melhor em relação a isso. Então, olha, super recomendo, obra-prima, viu?
Eu lembro que eu vi Mob Psycho as duas temporadas, eu tinha visto pra gravar o cast, e eu achei muito legal, tipo, e uma das coisas que eu justamente mais gostei é essa questão do, tipo, o Mob, ele é super poderoso, o moleque é basicamente uma força da natureza personificada, só que ele só quer ser um moleque normal, velho, tipo, ele só quer ir pra escola, ter amigos e falar com a menina que ele gosta, é isso
Sim.
que ele quer, sabe?
Ah, esse anime é maravilhoso, cara, é muito engraçado. E se você não assistiu, mas ficou curioso pra ouvir nosso cast, boa parte do cast é sem spoiler, então dá pra você ouvir bem tranquilo. Depois vai lá, assiste o anime, assiste as duas temporadas e escuta o resto do cast, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o estúdio que faz ele é o Estúdio Pons, que faz Boku no Hero, Fullmetal Alchemist Brotherhood, aquele Bungou Stray Dogs também, fez vários animes gigantescos e legais e muito bom. E a animação, olha... Maravilhosa.
O Estúdio Bones é muito bom pra animar, viu?
Very beautiful.
Mob tem lutas incríveis, assim, cara. Nossa, tem lutas que usam os poderes de uma forma muito inteligente. Não só na utilização deles do combate, mas a direção de como os poderes são usados. Como a gente ia ver os poderes serem usados. É muito, cara, impressionante. Mob é um dos melhores animes já feitos, assim. Eu acho... É bizarro, porque Mob faz muita coisa e tudo que ele faz muito bem.
Uhum.
A parte de comédia, comédia é incrível, a parte de ação é incrível, a parte de drama, nossa, é muito, muito bom, assim. Tem um arco curtinho na segunda temporada que eu acho que é talvez o episódio de anime mais bem feito na história da indústria, assim, porque é incrível, eu choro toda vez.
E você falou, Hilário, das lutas, assim, e da direção. Eu acho que a luta de anime mais foda que eu já vi, assim, eu acho que tá no Mob Psycho. É, você que assistiu, é o carinha do poder do teleporte, só vou falar isso, pra não dar spoiler pra quem não assistiu. E eu acho muito bem dirigida, porque você se sente dentro daquela luta, você entende tudo que acontece, embora seja muito rápido, tudo que acontece, e vários pontos de vista, e é absurdo. É muito, muito, muito bom, muito bem dirigido. E eu imagino que essa nova temporada vai ter cenas como essa, e eu tô muito ansioso por isso, muito ansioso. Então vai lá, assista e comente com a gente o que, é que você tá achando também, que a gente quer muito falar sobre esse anime também.
Até os personagens secundários de Mob são da hora, velho. Até os terciários, na verdade. Tipo, o clube da melhora corporal, velho. Nossa, tipo, os caras são muito foda, mano.
Eu amo eles.
Eles são muito legais. Eu também amo.
Eu só quero dizer, eu que viciei todo mundo aqui em Mob Psycho. É isso aí.
É verdade.
Quem quiser saber minha opinião do anime, ouve lá o cast, gente.
Bom, e eu quero falar aqui de um anime que, assim, eu vou ser sincero, eu não vi esse anime. E ele é um remake de um anime antigo.
Olha, que coisa curiosa.
Eu decidi falar dele aqui justamente porque me surpreendeu. Porque é um anime que ele é levemente underground. Tipo, ele não é super mainstream, mas ele também não é super desconhecido. Que é Urusei Yatsura. Também conhecido como o anime da alienígena de cabelo azul e tanga de oncinha.
Alienígena e girl.
É tipo isso, exatamente. Esse anime, tipo, ele... Inclusive o título em português do Brasil, quando ele foi lançado aqui lá na década de 90, eu acho. O título do anime era Turma do Barulho.
Mentira!
Nossa!
Eu não tô zoando, Isso é muito anos 90. Nossa, isso é anos 90.
O título era Turma do Barulho. E, bom, Urusei Yatsura, ele começa no seguinte, né? Uma raça alienígena chamada de Oni decide invadir a Terra. E aí, ao invés de ser uma invasão tradicional com um exército e tal, eles decidem fazer uma competição com os terráqueos. Eles escolhem um jogador humano e uma jogadora da raça deles. O jogador humano é um rapaz chamado Ataru Moroboshi, e a jogadora da raça Oni é a princesa Lun. Aí, assim, tem a competição, o Ataru acaba por ganhar a competição, só que aí acontece um mal-entendido. A namorada do Ataru tinha prometido que iria se casar com ele caso ele ganhasse, e aí no final da competição o Ataru meio que, tipo, aceita isso, só que aí ocorre um mal-entendido e a princesa Lun acha que o pedido é pra ela.
Ah, meu Deus!
Aí os dois começam basicamente a morar junto e aí tá formado, né,
a
premissa de... toda a premissa de comédia romântica aí, né?
É um casal da pesada que vai se envolver em altas aventuras, hein?
Com muita azaração e muita...
e muito sexo.
Né? Caracoles, esse anime parece ser muito bom, hein?
Basicamente é um clássico voltando aí no túnel do tempo.
É, e tipo, esse anime, ele é bem na vibe, assim... É uma vibe até bem... Lembra Tenchimuyo, né? Tem Shimuyo também, mais ou menos nessa mesma vibe. Da menina alienígena humanoide que começa, vem pra Terra e começa a se relacionar com um moleque humano.
Eu não conhecia esse anime, eu não conhecia o anime original da década de 90, mas tu falando da sinopse e eu vendo algumas informações sobre a parte mais técnica, o meu interesse por esse anime cresceu muito, assim. Porque, primeiro, que pelo trailer eles vão manter os designs e passa a vibe de anime antigo. E eu achei muito legal que eles mantiveram esse design mais antigo e não tentaram modernizar e ficaria esquisito. Achei muito bom isso. Outra coisa que me chamou a atenção, ele já tá fechado, né? Ele já tá anunciado pra serem 46 episódios direto, o que é algo bem comum. Então vai ser um anime que vai passar durante um ano inteiro. E ele é feito pelo estúdio do David Production, que é quem faz Jojo. Então, tipo...
Olha só. A animação vai ser braba.
Cara, tem muita coisa boa dessa parte. E a sinopse em si já é bem interessante e chamou bastante atenção.
Eu acho que eu vou colocar pra eu ver aqui também, porque... Primeiro que eu gosto muito da estética dos animes dos anos 90. Pra mim é muito nostálgico e tal. E eu também interessei pela história. Apesar de eu não ser muito, assim, de ecchi, pelo menos nos animes dessa época, não que não tivesse... tivesse, tinha assim, eti, mas enfim, digamos que era pelo menos um pouco menos escrachado do que é hoje, saca?
Sim, mas pelo que eu vi aqui, o gênero dele é comédia, romance e sci-fi, né? Não chega a ter o eti nele, assim, né, escrito. Claro que pode ter algo
meio... Tem um pouquinho.
É o eti clássico, vamos dizer o seguinte. É o eti clássico. Sim.
Aquela parada meio Dragon Ball clássico, saca? Levanta a saia da menina e vê a calcinha.
É, talvez tenham cenas e tal, mas não vai ser aquela parada focada nisso, né? Aparentemente.
É, eu espero que não.
Algo interessante aqui também, por ser um remake, por ser já uma história fechada, com certeza já vai ser adaptado toda a história, né? Vai ter, tipo, um final fechado, e isso é muito bom. É raro a gente ter isso.
Agora sou eu, minha próxima recomendação, outra continuação. Que novidade! Mas falando sério, minha recomendação agora é uma terceira temporada, que é o do Iruma. Maeri Mashita Iruma-kun. Que é a história em que um garoto normal lá, um dia simplesmente foi vendido pelos seus pais pra um demônio, e agora ele frequenta uma escola de demônios.
Ah, terça-feira, normal.
Sim, é, pois é, acontece
tranquilo.
Todo dia, assim, né?
Todo
se
dia.
Serve de consolo, os pais eram horríveis, o moleque vivia na mata já tinha uns 10 anos.
Pra quem já tá cagado, um peido é besteira.
E aí trabalhava em tudo, literalmente, não é tão spoilerzinho, mas literalmente, quando ele é pego lá pelo demônio, ele tá trabalhando num navio pesqueiro.
Pelo menos agora ele foi pra uma escola, né?
Ele tá indo numa escola... Ele tá indo na melhor escola de demônios.
Olha só.
Em que quem adotou ele é o diretor.
Rapaz,
ai, aí, da hora.
Bom, demonhão adotou ele aí, ó.
E trata ele como neto.
Porra, melhor ainda.
E essa nova temporada, a terceira temporada, vai tratar de um arco muito louco do mangá. E também vai mostrar a sensei do Iruma, que é a melhor arqueira do mundo dos demônios.
Esse Iruma é o anime que tem um moleque que parece muito Midoriya?
Exato. Sim. É o Midoriya azul.
O Midoriya de cabelo azul.
É o Midoriya de cabelo azul, sim,
dá
velho.
Dá pra falar,
eu
literalmente, se eu não tô enganado, é o mesmo dublador.
Sério?
Sério?
Se eu não tô enganado, é o mesmo dublador. Da última vez que eu chequei, eu acho que era. E também é o Naracha, do Jojo, da parte 5.
Caraca.
Maneiro.
Que maneiro, velho, que maneiro.
Cara, eu sempre soube que Iruma existia. Eu sempre, tipo, ah, vai ser nova temporada. Eu ficava, tipo, ah, ok, parece legal, um dia eu assisto. E aí, muito por influência da Keiko, que já gravou a season cast aqui com a gente, o meu interesse por esse anime cresceu muito nos últimos meses. E eu tô com muita vontade de assistir. E essa terceira temporada é algo legal também, que eles, as outras duas, elas têm 40 e poucos episódios, somadas, né? É, acho que são duas temporadas de 24 episódios, e isso também não é algo
não muito é comum. Mas é muito legal, ainda todo personagem é... Como eu posso falar? Dá pra gostar de todo personagem, todos eles têm, tipo, desenvolvimento próprio. Tem sempre um pequeno arco pra eles, essas coisas. Eles crescem. Ah, eu dei uma checada aqui, parece que não era, não. Eu acho que eu confundi o dublador. Mas a questão é que a vibe que o Iruma e o Midoriya passam é bem semelhante. A questão é que um é azul e o outro é verde.
É, eu conferi aqui, ó. Ele é o dublador do Hinata, do Haikyuu. E do Kage, do Osama Ranking, sabe a sombrinha?
Sim.
Sim, ele faz vozes
muito fãs. É o Kage, ele também fez um rival lá da quarta geração no Pokémon Evolutions. Ele fez o Vent no Genshin Impact.
Rapaz, e cara, esse anime foi outro que o Luiz, meu amigo, né, acabei comentando lá. Ele me recomendou, ele falou, Douglas, esse não tem it, confia, você vai gostar. Aí eu falei, putz, Luiz. Aí eu não assisti porque o Luiz me recomendou, mas o Luiz sabe que
eu posso falar uma
coisa? Pode, claro.
Eu posso confirmar com seu amigo Luiz, realmente não é de it isso aí.
Não é. Sim.
Eu consigo confirmar sem zoeira nenhuma, não é de it.
Sim, sim. E ele falou super bem, assim, desse anime, mas eu fiquei tipo, talvez eu assisto depois. E ficou no talvez e eu ainda não assisti. Mas ele parece ser interessante, porque ele não me deu nenhuma introdução do anime, né? Ele não me falou, não falou a sinopse e tal. Ele falou, cara, é muito bom, você vai gostar, assiste, blá, blá, blá. E eu não cheguei a ver. Agora, com a sua sinopse que acabou de me contar, parece ser interessante, parece ser engraçado, né? Toda essa parte bem escrachada de, tipo, ah, os pais dele vendeu ele pro demônio e não sei o quê. Mas qual é de demônio? Ele trabalhava um monte. Isso parece ser engraçado, né? Eu não sei como é colocado dentro do anime, mas parece ser uma trama engraçada, parece ser uma trama legal.
E uma coisa... o estilo dos uniformes da escola também me dá uma vibe muito de anime antigo. Porque é meio que aquelas mangas dos uniformes femininos meio que pompom, sabe?
Uhum.
Meio estufadinho assim. Os uniformes masculinos, aqueles fechados assim de jaleco, sabe? Mais ou menos.
Sim, sim, sim.
É mais ou menos nisso e eu fico, mano, isso aqui é novo, mas passa aquela sensação familiar, sabe?
Isso é legal, né?
Olhando os pôsteres, ele me passa bem essa vibe, assim, de... Tipo, cara, eu não conheço nada do anime, né? Conheço, tipo, o Kitu e a Keiko comentaram. Mas ele passa essa vibe tão familiar, assim, de, pô, parece que eu já conheço. Ou, pelo menos, já tenho um apreço sobre a obra sem nem mesmo assistir.
É, você vê os personagens, você fica olhando as roupas, você fica vendo a vibe que eles passam, você fica... Eu não vi isso, mas eu sinto que eu vi isso.
Ah, bacana, cara, legal.
Bem legal, e o...
É, parece ser da hora.
E o novo arco vai ser muito bom. O arco que já tratou na segunda temporada também foi muito bom, as coisas que aconteceu. Ainda mais nas partes final. Mano, só tá ficando melhor ainda com o passar dos capítulos que tá tendo lá. Se contar que as músicas é ótima. As músicas são ótimas. Quem assistir e não gostar da abertura tá errado, tá?
Ele é talvez o segundo maior hype de anime novo. E o primeiro maior hype o Rocket vai puxar logo mais. Mas eu quero falar sobre Blue Lock. Que eu não conhecia esse anime até esse ano. Que é um anime de futebol. Um anime de futebol em ano de Copa do Mundo, olha só.
Exatamente, olha
é
só.
É tipo abrir floricultura do lado do cemitério.
Caraca. Boa analogia.
E a história conta que em 2018 o Japão ele perde a Copa do Mundo. E com base nisso, o treinador da seleção, ele decide que ele vai conseguir contratar, ele vai conseguir trazer jovens talentos pro time. E... ele quer um novo atacante pra conseguir ganhar na próxima Copa. E pra isso ele meio que faz a iniciativa Blue Lock, que é esse prédio, essa construção, a Blue Lock, que é um lugar estilo meio prisão. E ele junta 300 jovens que eles vão ter que passar por provas, tudo envolvendo futebol, e competir entre si pra ver quem que vai ser o novo atacante da seleção japonesa. E os trailers estão... incríveis, ele passa uma vibe muito Haikyuu na animação, e isso por si só já me deixa muito empolgado. E a gente acompanha a história aí de um desses 300 jovens, que é o Yoichi Sagi. Ele é um atacante que acabou não conseguindo avançar muito no seu time da escola, e ele vai atrás desse sonho de ser um grande jogador de futebol. Eu não gosto normalmente de futebol, de acompanhar coisas de futebol, mas anime de esporte sempre me pega. E eu tô muito empolgado pra Blue Lock. Como eu falei, os trailers estão incríveis, tem umas animações muito bem feitas, muito fluidas. E, de novo, eu acho que pra animes de esporte, uma animação bem feita, uma animação fluida, ela... agrega muito, assim, na experiência de assistir. Eu posso citar aí o Haikyuu, que tem animações incríveis. O que ele tá fazendo é o 8-Bit, que é quem fez o Tensei Star Slime, né? O anime do Himuro ali. E eu tô bem empolgado, cara. É um anime que o Hawking gosta muito, que o Hawking ele ia recomendar. E, cara, tipo, estou animadíssimo.
Sim, cara, eu ouvi falar super bem. Eu lembro na época do mangá, ele já era... bem citado. Eu não sou muito de mangá, então eu acabei não lendo, né? Mas eu lembro que antes mesmo de anunciar anime, ele já tava em alta, assim, com um mangá dele super conhecido.
Ele foi um dos únicos mangás de futebol a vender mais de 100 mil cópias no Japão.
Caraca!
Se não me engano, só a Washi fez isso e Blue Lock.
Ô, louco! Então parece muito bom. Aliás, a Washi, estamos em ano de Copa, né? Então comecei a assistir, achei muito maneiro. E eu confesso que antes, assim, de assistir bastante anime, assim, quando eu assistia bem pouco, eu tinha um pequeno preconceito com animes de esporte. E o Hilário sempre falava, cara, assiste Haikyuu, é muito bom, não sei o que. Tava, pô, anime de vôlei, cara, tá... pô, anime de vôlei. E eu assisti e virou um dos meus animes favoritos, assim, da vida, porque é absurdo de bom. E eu imagino que o Blue Lock vai seguir nessa mesma vibe. Conforme ele teve esse sucesso no mangá, certeza que a história dele não vai decepcionar, né? E aí vamos ver com a animação. E a animação, pelo fato de ser do anime do Slime, que também não decepcionou em quesito animação, eu imagino então que esse anime vai ser uma joia rara dessa temporada aí. E com certeza vou ver, também ano de Copa, né, galera? Vamos lá Neymar, vamos lá Brasil e vamos lá Blue Lock.
Eu achei interessante que você falou que o treinador, ele juntou, tipo, 300 caras. Se ele não conseguir fazer um time de futebol, pelo menos ele consegue lutar contra os persas.
Não, isso é pra tirar um atacante, né? Não é nem o time inteiro, é isso?
Pela sinopse, é um atacante só.
É tipo um Battle Royale.
É tipo um Battle Royale de futebol, que loucura, mano. Isso deve ser muito bom. Então vamos lá, minha terceira indicação é a continuação da primeira temporada de Spy Family. Então, continua sendo a primeira temporada. Essa primeira temporada ela foi dividida em duas partes. Então, teve essa primeira parte, acho que no começo do ano, correto?
Foi em abril.
Foi em abril, exatamente. E agora vai lançar essa segunda parte, que faz parte da primeira temporada, né? Meio confuso? Sim. Mas seria isso. Ainda estamos na primeira temporada.
É uma prática bem comum que a gente tem hoje em dia em anime, né? Fazer split course. Normalmente a gente tem uma temporada de pausa e aí uma segunda parte da primeira temporada.
Exatamente. Mas na temporada no qual ele lançou, que é duas temporadas atrás, se não me engano a Keiko até, ela estava aqui participando do Season Cast e ela recomendou Spy Family. Por conta da recomendação dela eu comecei a assistir e eu vi como esse anime é maravilhoso. Então pra você que não ouviu, volte lá, escute o podcast, ficou bem legal. A participação da Keiko foi bem massa no podcast e da Steph também. Muito obrigado, meninas, por ter participado. E então, resumindo bem rapidinho, conta a história de uma família onde o pai, né, na verdade, ele tem uma missão, ele é um espião e ele tem uma missão de salvar o mundo. E pra essa missão dar certo, ele precisa constituir uma família fake, porque pra ele derrotar esse vilão, ele precisa entrar pela família com... fazendo o que é a filhinha dele, conheça o filho, eles virem amigos, pra ele conseguir entrar nessa família e acabar com esse grande vilão e tudo mais. E, cara, é muito maneiro porque o pai é esse espião super foda, a mãe é uma assassina super foda e a filhinha, essa criança, ela é telepata, então ela consegue ouvir tudo que o pai e a mãe dele está pensando, sendo que o pai e a mãe não sabem que ela é telepata, nem que a mãe é uma assassina
secreta.
E o pai é não sabe as identidades secretas, exatamente.
O espião não sabe que é assassino, o assassino não sabe que é um espião.
Exatamente, obrigado Roquette. E cara, isso é maravilhoso, é muito engraçado porque a Anya, que é o nome da menininha, ela é uma criança, ela tem atitudes de uma criança. E, cara, isso deixa maravilhoso. É muito engraçado, cara. É muito bom. E também, de certa forma, é fofinho, né? Porque tem essa criança e tem toda essa parte da família. É muito legal. A primeira temporada me cativou de uma forma, assim, muito boa. Eu acho que ele não é um anime, assim, que só o otaku vai gostar e tal. Eu imagino que se você apresentar pra pessoas que não viu o anime, eu tenho certeza que vai gostar, vai se divertir, vai achar muito bom. E é um ótimo anime, assim, pra você assistir, pra relaxar, ficar tranquilo. Ele é maravilhoso. Eu adorei. Eu assisti, com certeza vou assistir essa próxima temporada, que também estará na Crunchyroll. E o estúdio que faz ela, são dois estúdios, na verdade, né? Que é o Witch Studio e o Cloverworks. O Witch Studio fez Shingeki no Kyojin, Vinland Saga, Great Pretender, esses animes muito com animações absurdas. E o Cloverworks fez o que o Hilário já tinha comentado antes, que é o Promised Neverland, Horimiya, Sonic Biscuit Doll. Então, cara, é um anime que não necessariamente precisava de uma animação muito fluida, até porque, é claro, tem essas partes de ações e tudo mais. Mas o foco seria mais essa parte da comédia, da família ali, o slice of life, digamos assim. Mas, cara, a animação faz uma diferença, assim. É tão bem feito. Cara, tem um episódio que é as crianças jogando queimada. Eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler. Mas, cara, a animação desse episódio transformou ele num negócio que era pra ser algo simples, num algo tão absurdo de bom. E o roteiro, claro, também ajuda muito nisso. Mas é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu indico esse anime pra todo mundo. Eu acho muito bom, acho que você vai gostar. Então vai lá assistir e aproveita que ainda está na primeira temporada.
E a Anya, ela é a personagem mais preciosa que já foi feita em todos os animes. Cara.
Sim!
Ela é muito fofa, velho. Ela é muito bonitinha, meu Deus.
E ela é muito engraçada, ela é maravilhosa.
Ela é muito engraçada.
Cara,
ela é muito carismática, meu Deus. Toda vez que ela faz uma coisa no anime, eu fico tipo, ai, que bonitinha.
Sim. Cara, que preciosidade. Eu e Lara, a gente foi pro Anime Friends e o que tinha de criança, de cosplay de Anya era muito fofo, cara. Era muito fofo e muito legal. E tinha famílias, né? Que o pai ia com o Twilight, a mãe ia com a Yor e a criancinha de Anya. E era muito legal, muito fofinho, cara. Eu adorei isso. adorei.
Eu ainda não vi Spy vs Family, mas eu vi muita gente assim falando. E agora que vocês falaram assim mais, um pouco mais, pegou meu interesse mais, acho que eu vou ver também.
É facilmente um dos melhores animes do ano, assim.
Uhum, com certeza, com certeza. E cara, quando eu vi assim, eu já fiquei interessado, eu falei, tá, ok, vai ser legal. Só que eu não achei que ia ser tão bom. Ele me pegou muito desprevenido, assim. Eu falei, ah, vai ser um animezinho legal, vou ver assim. Mas cara, eu tava toda semana esperando o episódio sair, porque eu queria ansiosamente ver e saber o que ia acontecer mais daquela família e tudo mais, cara. Maravilhoso, super recomendo. Assistam, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
Ô Douglas, você diria que enquanto você esperava os episódios, você ficava todo waku-waku?
Waku-waku? O que é waku-waku?
A Ana faz waku-waku.
Ah, é verdade, sim. Ah, muito fofo, né, cara? E esse anime, ele vai voltar dia 1º de outubro. Então, 1º de outubro, sintonize na Crunchyroll, que ele estará lá. Aliás, todos os outros animes no qual eu falei até agora, que foram o Mob Psycho, o Fumetsu e o Spy Family agora, todos estão na Crunchyroll. Então, assistam lá que vale a pena. E tem aquele simulcast que fala, né? Que ele é lançado algumas horas, ou uma hora, ou simultaneamente, não sei, com o Japão. Então, você não vai ficar por trás e não vai receber spoiler, galera. É bom. Pega assim na hora e já dá-lhe.
É, bom... A recomendação agora que eu quero fazer é de um anime chamado Shinobi no Itoki. Que é um anime de ninja, né? E aí eu já me lembrei na hora de Naruto, obviamente.
Sim.
Mas esse parece que é uma parada, uma vibe um pouco mais diferente. Esse é um anime original, ele não é uma adaptação, ele é uma série original em anime. E ele conta a história de um jovem chamado Itoki Sakuraba, que vive no Japão dos dias modernos, e um dia ele sofre uma tentativa de assassinato. E aí nisso ele acaba descobrindo, né, que ele é na verdade um descendente direto e herdeiro de um clã ninja chamado Iga, que tipo é um clã de ninja fodástico aí. Por conta disso, ele acaba sendo enviado para estudar numa escola que é uma escola de ninjas mesmo, né? É uma escola onde ele vai estudar e treinar para ser um ninja. E aí nisso, né, enquanto ele tá estudando e treinando, estão sendo feitas aí investigações para tentar descobrir quem foi que tentou matar ele, por que que tentou matar ele, né? E aí na escola ele vai, enfim, fazendo novas amizades com outros aspirantes a ninjas. E aí, enfim, vai se desenvolvendo essa história que... Acho que a gente pode dizer que é meio que uma vibe, talvez, My Hero Academia de Ninja.
Né? Tipo... Sim, sim, pô. Faz sentido, faz sentido. Pô.
Então é o Naruto.
É o Naruto. É o Naruto até mesmo, né? Tá
Naruto de ninja. 2 Electric Boogaloo. É o Boruto melhor.
Cara, eu tô vendo a imagem aqui do anime. É meio diferente, porque meio que as roupas de colegial deles é meio terninho, né? Aí tem um cara de terninho com uma... Kunai na mão, assim. Assim. Uhum. É tipo, pô, então, é literalmente, né? Uma escola, assim, formal de ninja, né? E a menininha que acompanha ele aqui, que parece que vai ser, né? A sidekick dele, não sei. Ela tem uma máscara muito estilosa, né, cara? Tipo, tem o cabelo, assim, meio branco com vermelho e usa essa máscara. E ela é bem estilosa e parece bem interessante, cara.
E eu tô vendo aqui nas imagens, ela é a única de máscara, o que quer dizer aí que ela é a única que ainda tá seguindo as recomendações da OMS.
Exatamente.
Exato.
É uma ninja consciente.
E, cara, eu tô bem empolgado, né? Como eu sempre comento em todo o Seasoncast, eu gosto de animes originais, até por não saber o que esperar. E o trailer tá bem legal, tá bem animado, tem umas lutas bonitas. E ele passa, às vezes, uma vibe que tem uns equipamentos meio futuristas, assim. E isso me chamou a atenção, e essa pegada de ninjas no nosso mundo moderno, assim. Eu acho que é uma vibe bem interessante.
É, tecnicamente, os ninjas do mundo moderno seriam justamente os espiões, né?
É.
Só que isso usa kunai, né?
Mas os espiões usam arma branca também, tipo faca, esse tipo de coisa.
Sim, verdade, de fato. Mas não estrela ninja.
Ah, não sei, eu acho que não, mas...
Pode ser que sim.
Se eu fosse um espião, eu usaria, com certeza.
Só pelo estilo, né, cara?
Sim. Esse anime, ele... Acho que não tem muito o que falar sobre, até porque ele é um anime original, então a gente não tem material de background pra comentar. Mas ele vai ser lançado no dia 4 de outubro, né, desse ano mesmo, de 2022. E ele vai ser transmitido aí, fora da Ásia, vai ser transmitido pela Crunchyroll. Então, aí, se tiver aí Crunchyroll e quiser assistir, assista.
Estou interessado.
Eu achei da hora também. Acho que eu vou começar a ver.
Agora sou eu. Minha recomendação agora, de novo, Ogre segunda temporada. Mas dessa vez é uma full inteiramente de zoeira. O que eu tô falando? O nome aqui tá escrito é Poputepipipico. Mas a gente conhece como Pop Team Epic. Vocês sabem qual que é o Pop Team Epic, gente?
Sim, sim.
Sim.
É full meme. É literalmente um anime zoando anime. Literalmente, é fuzera, que é daquelas duas estudantes feitas, tipo, do jeito mais básico meme possível. E aí faz todas as... É, tipo, do mangá lá, tipo, faz as... ele é baseado naqueles mangá de quatro quadros, basicamente. Faz sempre zoeiras e essas coisas. E o anime é full zoeira. Honestamente, o primeiro episódio da primeira temporada, quando eu fui assistir, a primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Eu tô vendo o anime certo, porque era uma coisa que não tinha nada a ver. Eles zoaram. Eles literalmente fizeram um anime genérico com abertura pra zoar.
Que massa.
Os anime de garota mágica. Literalmente, eles criaram isso pro primeiro episódio pra descartar literalmente 5 minutos depois.
Caramba,
que legal.
Cara, eu gosto muito da estética desse anime.
Sim,
eu acho ela muito única.
Mano, é única, mano. É full meme. É tipo, é que nem olhar o One e você vê os mangá do One e você fica, é feio. Adorei. É feio, eu amei.
Cara, parece ser muito engraçado. Eu tô vendo umas imagens aqui, cara. E é muito bizarro, porque, tipo, é muito mal desenhado, mas tem partes que são bem desenhadas e...
Tem.
Caraca, o que que tá acontecendo?
Tem parte que é desenhada. Vamos assim. Tem parte que é desenhada. Tem parte que é bem desenhado. E tem parte que você desejaria que não fosse desenhado, nem animado. E uma coisa, tem duas versões dubladas em japonês.
Ah, é? Por quê?
Nossa.
Uma dublada por meninas mesmo, tipo, pras meninas. E tem outra que é dublada por velho.
Ah, eu só tinha visto a versão que era dublada por dois caras. Aí, tipo, é a voz grossaça, assim.
Sim, é uma voz que você nota que é homem, você fica, mano.
É muito bizarro.
Tem um quadro lá que eles zoaram com um negócio do Your Name. Sabe, o filme, o Your Name? Eles zoaram isso, tipo, com as duas iguagras lá, falando, qual é o seu nome? Aí faz lá aquele crash lá no céu, aí é uma bomba.
Nossa, caralho.
Mano, isso aqui é full zoeira. Se você é um meme lord, essas coisas assim, você gosta de rir de umas coisas sem noção, daqueles quadros, tipo, sei lá, deixa eu pensar aqui... Eu não sei, é tanta zoeira que eu não sei descrever bem. É basicamente um anime full zoeira. É full zoeira. Algum de vocês tem interesse?
Sim.
Eu tenho muito interesse em ver isso, velho. Eu adoro essas paradas super meme.
Eu fiquei com vontade de ver a primeira temporada agora. Ele tem no Crunchyroll?
Eu acho
tem, que... Tem, eu acabei de ver aqui, tem.
Então provavelmente...
Massa.
Vai ter na Crunchyroll. E uma coisa só pra deixar claro, tudo que eu tô recomendando, basicamente tudo até o momento aqui, tá previsto pra outubro, gente. Então tem um tempo aí pra dar uma preparada, não esquenta a cabeça se já saiu o episódio ou não... Tudo até outubro tá saindo.
Eu vou ver esse anime, velho, porque ele parece ser muito bom.
É, muito bom.
Minha próxima recomendação é Yonin Wasorezore Usou Wo Tsuku, que vai ser um anime em que a gente acompanha quatro personagens e quatro meninas da escola, que cada uma tem um segredo meio bizarro em que elas tentam esconder a todo custo. A sinopse, ela é basicamente essa, mas eu tô interessado porque ele tem uma vibe meio bizarra, assim, porque, por exemplo, uma das meninas, e os quatro segredos já estão ditos, uma das meninas, ela é, tipo, na verdade, das Forças Armadas, a outra é, tipo, uma ninja assassina, outra ela é uma Esper, né, ela tem poderes psíquicos, e a outra, na verdade, é o irmão gêmeo dela que troca de lugar com ela.
Caralho.
E as quatro têm, tipo, esse segredo, e elas tentam viver, tipo, a vida delas normal sem deixar que os outros descubram sobre isso. É uma premissa diferente e isso me chamou muita atenção. Me parece aquele slice of life com uma pitada de coisa bizarra.
É, cara, eu abri aqui no My Anime List, eu vi a foto de capa dele, assim, né? E parecia muito anime de terror. Eu falei, putz, o Lara vai indicar um anime de terror, assim, né? Porque, tipo, são imagens meio que cortadas, mostrando um lado e o outro, aí, tipo, que nem aquela ninja com um olho macabro, assim, na outra metade dele. Eu falei, meu Deus, é terror. E eu fui ver a comédia Slice of Life, né? E pelo que você acabou de explicar, parece ser um anime bem engraçado, né? Dele tentando esconder essa outra parte, tipo, a menina é mó fofinha e ela é militar, tá ligado? Como vai esconder isso, saca? Deve ser muito engraçado, deve ser bem legal.
Pode ser aquela parada de, tipo assim, ele é... se disfarça como de comédia e tal, uma parada bonitinha, mas depois a gente vê que é super sinistro, né?
Não, eu acho que não vai ser sinistro, não. Eu acho que vai ser engraçado mesmo. Quer dizer, não sei, né? Ele tem... Ah, tá, ele tem mangá. É, eu não sei como que é o mangá também.
É, de gênero no anime list tá como comédia e
Slice of Life,
né? Então pode ser que ele vai pra essa pegada mais de algo leve com essa comédia delas tendo essa dupla vida, assim.
Uhum.
Algo leve, mas com algumas paradas sérias acontecendo,
é...
mas num tom cômico, né?
Sim. É, deve ser o mesmo esquema de Spy Family, né? Que, tipo, a Yor lá, ela é uma baita de assassina, chega com a mão cheia de sangue, mas não mostra de uma forma pesada, assim, né?
Uhum.
Embora seja meio que pesado, mas não mostra de uma forma pesada, mais cômica, engraçado, dependendo da situação, né? Então eu imagino que esse anime possa seguir a mesma vibe de ter essa vida dupla, assim. Eu acho que vai ser bem engraçado, cara. Eu acho que eu vou assistir, gostei.
É, acho que eu vou ver também.
Dá uma olhadinha.
E agora, rapaziada, minha quarta e última indicação é Jojo no Kimi no Naboken, parte 6, Stone Ocean.
A cara que o Rocket tá fazendo.
Ou As Aventuras Bizarras de Jojo, parte 6.
Parte 2.
Parte 6, parte 2, exatamente. Ele vai seguir essa mesma vibe que eu comentei ali do Spy Family, que essa temporada ela foi dividida em 3, devia ser dividida em 2, né? Então, ela foi dividida em 3, já passou a primeira parte, essa segunda parte, mas ainda não vai fechar esse arco, né? E ele vai terminar só na próxima parte, né? Nessa terceira parte, no qual vai juntar tudo. E aí, sim, vai ser a parte 6 por completa, né? Pra quem não assistiu, o que que é Jojo, né?
Como explicar Jojo?
Como explicar Jojo, né? Mas são as aventuras bizarras de Jojo.
Homens musculosos, gritaria.
Mas nesse é mulher musculosa, diferente. E é basicamente, cada parte conta a história de um Jojo, que normalmente são a próxima linhagem, né? Normalmente. Então, nessa, conta a história de Jolene, que é filha do Jotaro, né? Isso é contado logo no início dessa parte, então creio que não seja um spoiler. Então, ela é filha do Jotaro, que é o Jojo da parte 3. Então, segue essa linhagem direta ali dele.
É o Jojo da parte 3, apareceu na parte 4, deu uma ponta na parte 5, e agora deu uma voltada pra parte 6.
E agora tá dando uma ponta na parte 6, exatamente. E boa parte dessa história se passa ali na prisão, onde logo no primeiro episódio a Jolene ela é presa e conta todas as histórias bizarras de uma menina que acaba de descobrir que tem poderes de estando dentro dessa prisão, onde outras pessoas também descobrem ter esses poderes, né? E é difícil falar sobre Jojo, é difícil explicar Jojo, mas ele é maravilhoso, é um anime maravilhoso. Um amigo meu indicou e eu comecei a assistir, eu lembro que assisti a primeira parte, eu confesso que eu não gostei tanto, assim, né? Parecia meio que novela mexicana, a primeira parte, assim.
Essa é a melhor parte, parece novela mexicana.
É, eu fiquei tipo, que, sei lá, não gostei. Só que conforme eu fui assistindo, cara, você vai aceitando as bizarrices e vai ficando maravilhoso, e é um anime cheio de partes engraçadas, cômicas, sérias, dramáticas, meme pra cacete. Cara, é maravilhoso, é muito bom. E as formas dos poderes também, né? Como é explicado os poderes, como é desenvolvido os poderes. Tem alguns poderes que são bem específicos e bem interessantes da forma que são usados. Tem poderes que são completamente esquecidos durante a trama, mas é muito legal, é muito legal. E só, acho que só existe dois tipos, né? A pessoa que ama Jojo e a pessoa que odeia. Eu nunca vi uma pessoa, tipo, meio termo, assim, pra Jojo, né? Porque ou você não vai gostar de ver, você fala, meu, que bagulho bizarro, não quero ver isso. Ou você fala, meu Deus, que bagulho bizarro, eu amo e eu quero ver isso sempre.
As pessoas que não amam simplesmente não consegue aceitar os memes. Só isso.
Sim.
Depois a gente tem que organizar um cast só de Jojo.
Ah, com certeza.
Senão a gente vai ficar eternamente. E também tá previsto que essa não vai ser a última parte de Stone Ocean. O anime tá previsto pra estar dividido em 3 partes. Então agora vai estar na segunda parte, depois vai dar uma parada e depois vai voltar mais pra frente.
E ele já... Essa segunda parte no qual eu estou indicando, ela já foi lançada. É lançada pela Netflix. Então a Netflix já mandou todos os episódios de uma tacada só. Então você já pode fazer aquela sua maratonada. E não sabemos, acho que ainda não tem previsto quando vai sair essa terceira parte da parte 6.
É, não tem previsão ainda. Só sabe que vai ser em algum momento do ano que vem.
É, então, algum momento do ano que vem vai lançar e vai lançar tudo de uma tacada só. E aí ruxa e assiste, é maravilhoso.
Exato. Se for pra chutar, eu vou dizer mais ou menos na temporada de junho, julho. Qual que é essa temporada mesmo?
É de verão.
Verão.
De verão.
Faz sentido.
Eu vou chutar de verão. Se não de verão, eu vou chutar pra outono também, do ano que vem. Por causa que a primeira parte também saiu no ano passado, mais ou menos nessa época.
Mas mesmo que não saia na temporada de verão, eu tenho certeza que vocês verão.
Yes.
Cara, eu amo Jojo, é um dos melhores animes que eu já vi, assim, e a parte 6 tá sendo a minha parte favorita, assim, atualmente, quer dizer, tá se tornando a minha parte favorita, né, ainda não vi tudo, atualmente a minha parte favorita é a 4, eu acho ela perfeita, mas a parte 6 tá me tentando a ganhar esse espacinho aí, porque, cara, é muito bom, é muito incrível, Jojo, né, o anime faz um uso muito inteligente de tudo que ele consegue colocar na obra, assim, poder, personagem, ambientação...
E referências. Bem, eu queria dizer mais coisas de Jojo, mas se não, isso aqui vai virar um cast Jojo, então vamos prosseguir. E eu sei de coisas, tá faltando pra mim só ler a parte 8. E Lari, você disse que tá sendo sua parte favorita até agora.
Até agora.
Cara, né? Mas eu terminei, eu li essa parte 6 o mangá, né? E eu sei que os fãs ficam meio divididos por quanto que acontece no final. Claro, eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante. E eu quero muito ver aquela luta final ali animada. Eu acho que vai ser muito legal. Até porque foi o que eu já até conversei com outros amigos, né? Quando você lê o mangá do Jojo, eu sinto que o ritmo é meio diferente. Eu não acho tão agradável. Diferente do anime. Porque eu acho que a trilha sonora do Jojo e toda aquela parte conceitual das artes, em que eles trocam as cores e fica um negócio meio estranho, meio bizarro. Cara, isso...
A animação é linda.
A animação é linda e isso faz o Jojo ser essa obra-prima, assim, maravilhosa que ela é, sabe? E, cara, eu estou ansiosíssimo pra ver isso animado, porque a animação de Jojo sempre... Ela nunca decepciona. E é maravilhoso.
Sobre a parte 6, você falar de dividir o pessoal, realmente é por causa disso, mas é porque também... Leva em consideração a época que foi lançada. E também foi a parte que o Araki quis mais arriscar de colocar coisas na história num período que não ia dar certo. De novo, é melhor eu falar nisso num cast de Jojo, pra quem tiver interesse.
Bom, eu quero dar minha última indicação aqui, que é um anime chamado Sedanshi. É C, letra C e Dante, né? D-A-N-C-H-I, ou também o título em inglês, Housing Complex C, né, Housing Complex C, que é um anime de terror e, enfim, ele...
Horror cósmico?
Ele vai ser lançado... Então, calma que
horror
tem uma paradinha que eu quero comentar sobre isso.
Sabia!
Então, ele vai ser lançado dia 2 de outubro de 2022... Né, vai ser lançado nos Estados Unidos, ele vai ser lançado na Toonami, né, o programa lá da Toonami, do Adult Swim e tal. E a gente ainda não sabe se ele vai chegar aqui no Brasil por algum streaming, mas aí essa é uma informação que talvez seja divulgada mais tarde. E esse anime, ele tem como protagonista uma menina chamada Kimi, que vive num complexo de casas, digamos assim, acho que a gente pode dizer que é um condomínio, né, um pequeno condomíniozinho, numa cidadezinha assim, costeira, né? Só que começa a acontecer alguns incidentes bem sinistros, assim, né? É, eu vi o trailer desse anime e parece ser uma parada bem pesada mesmo. Parece que vai ter umas paradas bem pesadas. E o que me mais chamou a atenção, que, né, quem acompanha o Fliperama Nerd sabe que eu sou muito, tipo, fissurado por horror cósmico.
Por isso que eu perguntei na hora que você falou...
Na sinopse desse anime, a sinopse desse anime termina com uma pergunta. Será que um mau ancião está perseguindo os residentes desse condomínio? Se tem as palavras mau ancião, a chance de ser uma parada de horror cósmico sobe pra uns 60% pelo menos.
E com certeza o perfil irá assistir só para esclarecer essa dúvida.
Exatamente, exatamente. Eu quero saber se vai ser realmente de horror cósmico. Se não for, tudo bem, mas se for, vai ser um ponto a mais ainda. Eu já gosto muito de terror.
Cara, esse me chamou bastante atenção por causa do trailer, assim. Porque no trailer parece estar tudo normal, aí do nada fica, tipo, muito cabreiro. Tipo, umas cenas bem pesadas e o terrorzinho de vez em quando é bom.
É nada,
sim,
pô.
Eu gosto de terror. O Douglas é muito cagão. A gente tem que gravar um cast de coisa de terror só pra eu contar minhas histórias sinistras.
Ah, mas eu nem vou. Cara, eu editei o checkpoint de terror, aliás, foi um checkpoint muito maneiro. E eu estava com medo enquanto eu editava. E olha que vocês nem falam de coisa tão terrorizante, tá ligado? Eu estava com medo enquanto eu editava aquele checkpoint.
Tava com medo do Castor Zumbi?
Ah, sim, com certeza.
Tava com medo do Castor Zumbi.
É o principal, mas o terrorizante. Mas depois eu fui ver a imagem, era meio creepy mesmo aquele castorzinho, viu?
Credo. Era creepymente feio, só isso.
Creepymente feio, mano. Cara, uma curiosidade sobre esse anime, que o nome do estúdio que faz ele é Akatsuki. Que maneiro, né? Cara, e esse anime é com certeza um anime que eu não iria assistir, porque, como vocês bem sabem, eu sou extremamente cagão para terror. E só de ver a imagem aqui dessas duas menininhas com cara de psicopata, eu já estou com medo. Então, com certeza, eu nem vou passar perto. Mas aí vocês assistam, me falam se é legal. Eu vou acreditar na opinião de vocês, porque eu não vou ver.
Mas enfim, eu quero ver esse anime, porque eu gosto muito de terror no geral, e se for de horror cósmico, já ganha mais ponto ainda comigo, só por ser do gênero.
Então, minha última recomendação, outra continuação. Tô mentindo, é original, é o primeiro temporada.
Revelações!
É o original mais hypado dessa season.
Sim, isso mesmo. Qual que vocês acham que é?
Rufem os tambores.
Agora eu entendi. Eu achei que o Tananana era tipo bateria, mas agora eu não tô certo.
Muito bom.
É o Chainsaw Man, gente, mais hypado aí, feito pelo Estúdio Mappa. Esse aí, muita gente tá nos hypes mesmo. A história, mano, é a história um pouquinho pesada dos negócios que tem... Pensa em pessoa azarada, mas acho que não nível Guts, porque ninguém ganha do Guts. O cara tem depressão já, e além disso ele tem que pagar a dívida do pai pra Yakuza. Aí o que é que ele faz? Ele tem que caçar demônio. Aí ele caça o demônio pro governo. Aí vai lá caçar o demônio lá, descobriu que o... Ah, uma coisa, ele tem um cachorro. É, no mundo do Chainsaw Man tem uns demônios lá, você pode fazer meio que acordo com ele e você pode ter os poderes dele. Ele meio que tem um acordo com um, que é literalmente um cachorro motosserra.
Ah, por isso Chainsaw.
Isso explica muita coisa.
É, mas então, ele trabalha pra Yakuza, e aí a Yakuza vai mandar ele matar um demônio, aí ele vai lá matar o demônio. A questão é que a Yakuza armou com um demônio pro demônio matar o Denji.
Caralho, tadinho.
Mas então, foi lá, fez o negócio lá, sim, ele morreu. Mas por causa do cachorro, ele meio que voltou e virou o Chainsaw Man.
Tá, então por conta desse cachorro ali, aí por isso que ele fica com essas motosserras e tudo mais, né? Porque aqui, pelo que eu tô vendo aqui na imagem, ele tem uma fucking motosserra na cabeça e nos braços.
Sim, ele é o Chainsaw Man, ué. Mas então, depois disso, o Denji, com o poder do Chainsaw Man, ele entra pra uma organização lá com a Makima, que é uma das caçadoras lá de demônio, e aí eles vão caçar os demônios, né?
E vai matar os demônios tudo na base da serra elétrica.
Exato.
Cara, eu acho assim, se eu fosse, tipo, em algum local que eu tivesse que me armar pra enfrentar inimigos, eu acho que minha arma seria uma motosserra, velho.
Aí que tá o Chainsaw Man vai um passo à frente, porque usar uma motosserra quando você pode ser a motosserra.
A motosserra, exato.
Faz sentido.
Cara, eu confesso que meu hype por esse anime está lá em cima só pelo... Primeiro, né? Porque ele tá sendo o mais comentado de todos, né? De todos os animes ele tá sendo mais comentado. Ele e o Blue Lock, que o Hilário comentou. E o estúdio que tá fazendo ele é o Mappa, né, cara?
É o Mappa.
Que é o estúdio que fez Jujutsu Kaisen, fez Shingeki no Kyojin, fez God of High School, fez vários animes muito fodas, com animações absurdas. E como esse Chainsaw Man já tá sendo muito bem falado, né, pelos mangás e afins.
É bom até que seja o Estúdio Mappa, né, porque Estúdio Mappa significa que todo mundo nunca tá perdido lá, né.
Meu Deus.
O Hilário levantou.
Até foi embora, né? Vou ficar aí.
Banimento do perfil, todo mundo levanta a mão.
Ah, levantou pra pegar o gato.
Não, cara,
o
Hilário
tá pegando o gato pra te substituir. Sinto muito, perfil, você tá
certeza
fora.
Certeza que a animação vai ser absurda de boa, sabe? Então, estou bem.
Sim, rapado. Certeza. Então, a gente até recomendou na época do Book Friday, a gente recomendou no nosso edital que tá no site, a gente indicou lá. Que tava com promoção de mangás, a gente indicou o Chainsaw Man pra dar naquele pontapé de quem quiser começar a ver o porquê do hype no Chainsaw Man, dar uma olhadinha no mangá. E também pra quem já é colecionador, pra dar umas olhadinhas naquelas edições que tava faltando.
Uhum.
Cara, Chainsaw Man é o hype da season, né? Eu tô curioso pra ver, mas sendo sincero, eu não tô hypado pra ele. Mas vou assistir com toda certeza. Os trailers estão lindíssimos e acho que vai ser um ótimo anime.
Eu gostei porque ele tem 3 motosserras.
Ele é o Chainsaw Man.
Ele é o Chainsaw Man.
Só faltou 2 nas pernas.
Uhum. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa
não,
quieto.
Não, você não vai falar. Eu sei. Nossa, o que você pensou. Que não, você perfil falar. Feio.
Não, deixa quieto.
Bom, então a gente encerra as nossas indicações pra season. Ainda temos vários animes que a gente não comentou. E aí, pra você poder ver os animes que a gente não comentou ainda, dá uma olhada lá no site, no nosso guia escrito. E como é que tá a expectativa pra vocês pra essa season? Porque assim, cara, tudo que a gente falou, parece que vai ser uma season muito boa. Mas eu queria ouvir de vocês ali os animes que vocês mais estão empolgados e também as expectativas gerais.
Cara, eu quero saber aonde eu vou arranjar tanto tempo pra ver tanto anime que vai estar lançando. Porque todos os animes que a gente falou aqui, eu me interessei por todos, um ou outro ali que talvez não tanto assim, mas cara, a maioria é muito bom, principalmente as suas continuações, né? Cara, Bleach, Mob, Spy Family, Jojo, Boku no Hero, são todos animes gigantescos e muito bons. E sem contar o Blue Lock também, o Chainsaw Man que a gente comentou, são todos animes muito fodas que eu provavelmente vou querer assistir todos. Eu não sei onde eu vou arranjar tempo e com certeza vai atrasar alguns. E cara, minhas expectativas estão lá teto e eu tenho certeza que vai suprir elas.
Eu também tô com uma certa expectativa aí pra alguns, principalmente pra My Hero Academia, que cara, esse arco tem que ser bom, velho, no anime, saca? Porque no mangá ele é do caralho. Também me interessei pelo Urusei Yatsura e também pelo Sedanshi, e outro também que eu tô bem hypado é Mob Psycho 100, parte 3 aí, que eu gostei muito de Mob Psycho, né, primeira e segunda temporada, e acho que eu vou gostar bastante da terceira também.
Minha expectativa já tá, tipo, Jojo, eu tenho mais o que falar, já tá alta. Sem contar que um monte de coisa que eu gosto também, muita coisa meme tá voltando aí. Muita coisa boa, o To Your Eternity, eu já tinha interesse na primeira temporada e massa ver que tá tendo uma segunda. Eu posso não ser fã de Bleach, mas eu entendo o valor dele pros fãs. Eu vejo o Hilário daqui sorrindo, é você na cabeça.
Nossa, sim.
Preparando sim. Pra fazer a segunda tatuagem.
Uhum.
Mais uma temporada ele faz lucro, gente.
Talvez.
Desenha a empunhadura da espada do Ichigo.
Perfil feio. Perfil feio.
Não.
Fora também os animes que a gente não falou, que não apareceu no cast, mas todos também têm o seu próprio valor, e ainda mais pro pessoal que gosta deles. Infelizmente a gente não pôde tratar todos, mas vai ter muita coisa legal agora nessa season. E os que eu falei, eu vou tentar checar eles. O que o pessoal aqui também falou, eu vou dar uma olhadinha outra neles, ver uns clipes aqui e ali, talvez assistir mesmo, mas vai ter muita coisa legal pra suprir até o final do ano aí e pra próxima season.
Cara, eu tô bem hypado pra essa season como um todo. Vou ter muitos animes muito importantes, assim, muito esperados há muitos anos. Pra mim, cara, Bleach... Se tivesse só Bleach nessa season, eu já ia estar muito feliz. Porque, como eu falei, Bleach eu reconheço que não é aquele anime super bem escrito, com os melhores personagens, mas ele tem um espaço muito grande dentro do meu coração, assim. Mas além dele, Jojo vai ser incrível, já saiu, ainda não assisti. O Chainsaw Man eu quero muito poder assistir, e como eu não sei de quase nada do que acontece, e minha expectativa tá bem controlada, eu quero ser surpreendido por esse anime e por Blue Lock. Eu tô bem interessado nos dois, assim. Até porque o Blue Lock... Eu tô assistindo ao Ashi, enquanto a gente tá gravando aí. E Blue Lock é muito bom. Parece ser um anime que vai conseguir pegar esse espírito de Haikyuu, assim. Haikyuu é só um dos melhores animes já feitos, né? Então, tô muito hypado.
O Bleach, eu acho que a vibe, tipo, lembra... É uma vibe meio Dragon Ball / Cavaleiros do Zodíaco. A gente sabe que não é lá essas coisas... Mas a nostalgia bate mais forte, né? Tipo...
Pô, é que Bleach é muito bom, meu Deus.
Não, essa temporada vai ser absurdamente boa mesmo.
Vai ser.
Pelo que tem no mangá, vai ser top. Top, 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 top.
Mas então fechamos essa season maravilhosa, que estamos todos empolgados. Cara, vai ser uma das seasons, acho que não só a melhor season desse ano, mas uma season tão boa assim eu não vi em muitos anos, inclusive. E, né, de novo, lembrando o nosso guia escrito, vai lá no site, poder ler o nosso guia, esse hype tanto com a gente, comenta lá no site, interage com a gente nas redes sociais, vai ser um prazer aí. E lembrando também do nosso link de social da Amazon, vai estar na postagem do episódio, inclusive algumas dessas obras que a gente recomendou tem um material no Brasil. O Bleach está sendo agora relançado com um volume remix, que eu estou comprando e está lindo. Principalmente tem mangá também aqui no Brasil, então use nosso link lá associado para comprar esses mangás e ajudar o projeto também. Eu agradeço todo mundo que escutou, muito obrigado novamente e até o próximo. Valeu, gente.
Falou, um abraço.
Tchau, tchau. Você falou Bleach remix, eu imaginei eles na balada. Aproveitem enquanto vocês ainda estão vendo os alunos sorrirem.
O meu interesse por Iruma, tipo, eu sempre vi ele, assim, que ele, sempre soube que ele existia, né? Mas nunca peguei pra ver. Até que esse ano, do nada, o meu interesse, muito por influência da Keiko, que já gravou assim...
Tá tossindo, tá, perdemos tá o Hilário. Com coronga, tá com coronga.
Meu Deus, Hilário, de novo.
Caralho, maluco, porra, eu me engasguei foda aqui, caralho.
Desengasga aí, desengasga.
Porra, não, tô vivo.
Engasgou com...
Que é isso, meu filho, calma.
Que não, isso, não. Que isso, corta, David, corta.
Criativa.